tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio de número 185 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 185, voltamos a ter a nossa querida dupla dinâmica. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, gente, tudo bem? Hoje sem passarinhos, porque estou gravando à noite. Imagino que eles estejam dormindo, né? Aqui direto da minha janela.
É verdade, né? Hoje sem passarinhos, possivelmente aviões, não posso dar spoilers, né? E aí, Renata, você está de volta. Esperamos todos tenham dado tudo certo na mudança. Os seus fãs já estavam pedindo para você voltar. Tudo certo por aí, não?
Oi, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata de novo, voltando a falar da Califórnia, né? Semana passada eu não pude estar com vocês, eu tava aí me mudando de apartamento, mas agora estou de volta.
E também ele, que está sempre aqui conosco, não vou falar que vocês pedem ele volta, porque ele está sempre aqui conosco, Vitor Cândido. Fala, Vitor, tudo certo?
Fala, Caio. Fala, pessoal, tudo bom?
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, aquele velho assunto, aquele velho imposto, que agora é diferente. Fala aí pra gente, imposto sobre transações financeiras, microimposto, nova CPMF. Pra quem, na verdade, não faz nem ideia do que é isso, do porquê que é chamado de nova CPMF, o que que é CPMF, apresenta pros nossos queridos ouvintes o que que foi essa CPMF lá no passado e o porquê que tá sendo comparado a uma, talvez uma nova CPMF no momento atual.
Pois é, gente. Tá muito em pauta aí, muito em voga toda essa questão relacionada à CPMF. E eu acho que, enfim, é muito difícil de dar qualquer certeza agora, até porque nem o governo tem certeza, a cada dia eles mudam de ideia, né? Mas acho que dá pra tentar fazer um resumo. A CPMF foi um imposto que a gente teve no Brasil, né? Ele foi um imposto que durou mais ou menos 10 anos, entre 97 e 2007. E ele era um imposto que era um imposto que era pra ser provisório, de fato, ele foi provisório, né? Ele durou aí 10 anos, mas era pra ele ser muito mais provisório do que ele foi. Ele era um imposto que foi criado pra ajudar, né? Pra, na verdade, ele ia ser dedicado só pra saúde. E, no fim, acabou não sendo dedicado só pra saúde. Inclusive, uma das pessoas que foi o idealizador desse imposto, né? Hoje, ele diz que fica puto aí, porque, enfim, não foi isso que eu criei, não era nada disso, etc. Até esqueci quem era agora, mas eu ouvi um dia falando isso, né? Numa entrevista. E, de fato, foi um imposto que ele acabou sendo, né? Ele acabou entrando no bolo da arrecadação do governo federal, e aí demorou muito tempo para que ele saísse, né? E qual que é a natureza desse imposto, né? CPMF quer dizer contribuição, que é o P? Agora eu tô confusa. É uma contribuição sobre movimentações financeiras, né? Eu não sei exatamente o que era o P, não me lembro agora. Mas o que importa é que era uma contribuição aí sobre as movimentações financeiras, e ele ficou conhecido como imposto do cheque, né? Porque, na verdade, era um imposto que ele incidia sobre todas as transações. Então, vamos dizer que você estivesse fazendo aí um produto, ou sei lá, qualquer coisa, né? Um produto ou mesmo um serviço, que você tivesse várias operações, várias transações financeiras no meio desse, né, nesse processo. No fim, o seu preço final ia ser maior. Então, isso já é uma das partes ruins, né, desse imposto. E ele ficou conhecido como imposto do cheque porque ele incidia também, né, assim como todas as outras transações financeiras, ele incidia sobre o cheque, o valor do cheque. Só que a questão era, se você tinha feito um cheque, né, e você passava para alguém, e aquela pessoa não queria pagar o imposto, porque o imposto ele era cobrado pelas próprias instituições financeiras na hora que ele era, né, depositado. Então, se você não queria muito pagar esse imposto, você falava assim, você me deu aqui um cheque de 20 reais, eu vou passar esse seu cheque de 20 reais pra essa próxima pessoa assim, aqui. Assim, eu não pago esse imposto. Então, no final, você tinha uma situação em que tinha cheque que você tinha escrito aí, enfim, você tinha passado pra alguém ali pra comprar uma televisão, e aí, do nada, o seu cheque era descontado dali a 6 meses em um lugar que não tinha nada a ver com nada do outro lado do Brasil, né? Então, tinha esse problema, enfim, era um problema bem grave, né? Se a gente pensar que é só uma transação comum, não teria problema, mas pra quem que foi esse seu cheque, né? Você não tem, enfim, você não tem tem ideia pra onde foi, e isso é muito perigoso, né? Você não sabe pra onde foi parar o seu dinheiro. E no fim, você é responsável aí por esse dinheiro que você passou com o seu nome no seu cheque. Um dos outros impactos negativos aí, então, desse imposto, né? Então, o primeiro é essa questão que eu comentei de como ele é cobrado em todas as transações, isso acaba que o preço final é, né? E não tinha crédito sobre isso, né? Então, ele é cobrado, aí depois ele é cobrado de novo, e isso ia incidindo sobre todas as fases. Era um imposto bem cumulativo, né? Assim como todos os outros que a gente vê aqui na nossa sobre os bens e serviços, e acabava encarecendo o produto lá na ponta final, né? Então, assim como os outros impostos sobre bens e serviços, ele também é um imposto regressivo, porque ele acaba incidindo mais aí sobre coisas, né? Sobre bens e serviços que são vendidos e menos sobre, por exemplo, investimentos, né? Enfim, que é onde vai a maior parte aí do dinheiro, da riqueza, né? Da população com mais renda aí no Brasil. Um outro impacto negativo desse imposto era o fato dele estimular a informalidade, né? E a desbancarização. Por quê? Porque como ele era um imposto cobrado na transação financeira pelo banco, pela instituição financeira, era muito melhor você pagar em dinheiro porque você não pagava esse imposto, né? Você pagava ali esse imposto quando você sacava o seu dinheiro e depois você não pagava, né? Se você pagava em dinheiro, se você fazia todas as suas transações em dinheiro, você não pagava esse imposto. E se você nem tivesse conta no banco, se você pedisse pra receber onde você trabalhava em dinheiro, você não precisava da conta do banco, né? Pra quê? Só pra pagar imposto? Então, isso é muito ruim, né? Uma população desbancarizada, enfim, acaba não tendo acesso a muitas coisas, enfim, até você pensar o próprio crédito é a principal delas, né? Então, uma pessoa que não tem conta no banco, ela não pode comprar um bem com um valor mais alto do que a sua renda, sei lá, mensal, porque como é que ela vai, só se ela pagar um boleto, né? Ela teria que pagar um boleto, um dinheiro, é muito mais complicado. Então, você tira fora a questão de segurança mesmo, né? Envolvendo você ter dinheiro e o fato de que a pessoa não tem esse dinheiro investido, enfim, um monte de consequência negativa da desbancarização, né? Da própria exclusão de parte da sociedade e, de novo, sempre sobre os mais pobres, né? Porque, obviamente, se você tem um salário aí muito além de um salário mínimo, né? 5, 10 salários mínimos, você não vai pedir pra receber uma maleta de dinheiro. Então, isso incidia normalmente sobre a população mais pobre, que sempre é a que sofre muito mais com essas decisões de política econômica meio malucas. A CPMF é um imposto que tem, por todas as consequências ruins, ele foi já caracterizado por instituições como a OCDE, né? A OCDE tem lá todo um time que estuda a parte tributária, né? E que eles já consideraram a CPMF um dos piores impostos, né? Com consequências mais negativas aí, impactos mais negativos ao longo da cadeia e para a sociedade como um todo. Mas por que que todo mundo gosta da CPMF? Porque é um imposto fácil, né? Ele é um imposto, é tipo o ACID, é um imposto fácil. A CID incide aí sobre... A CID incide, ótimo. A CID incide sobre a gasolina. E aí, o pessoal vai lá, põe gasolina, enfim, não tem muito como se fraudar, tal, mais fácil. E a CPMF ainda mais, né? Um imposto que é muito difícil de fraudar, um imposto que é muito difícil de você não pagar, né? De você ficar inadimplente com esse imposto, porque toda transação financeira que você tem que fazer, a própria instituição financeira que cobra. Então, as empresas não tinham muita escolha. Se elas iam fazer uma transação, elas tinham que pagar esse imposto. Então, é um imposto de fácil recolhimento. Então, essa é a grande vantagem dele em termos de política econômica. E aí, eu acho que a última questão para levantar é que o ministro, né, o Paulo Guedes, ele sempre fala que essa é uma discussão que tá tendo aí a nível internacional, OCDE, G20, todo mundo tá discutindo isso, imposto sobre transações, mas acho que tem uma... sobre transações digitais, mas acho que tem uma diferença muito grande, né? O que se está discutindo a nível internacional é a tributação de serviços digitais. Então, tá se falando da tributação de empresas como a Amazon, sei lá, Facebook, Google, empresas que prestam serviços e vendem coisas, né, digitais, mas muitas delas estão lá sediadas em países que são paraísos fiscais, para pagar menos imposto. E aí muitos países dizem que, poxa, o serviço delas está sendo prestado em países, né, como, sei lá, Brasil, Estados Unidos ou Alemanha, né, e esses países não estão recebendo o imposto. Então, quem está recebendo imposto é lá um paraíso fiscal, sei lá onde, né, e que todo esse serviço que está sendo consumido não está, o país onde ele está sendo consumido não está tendo esse direito arrecadatório. Então, essa é a discussão a nível internacional. Não é uma discussão sobre transações digitais, é bem diferente a gente falar de serviço digital e a gente falar de um imposto que incide sobre qualquer transação digital. Qualquer coisa que você fizer, né, qualquer transação financeira que você fizer que seja digital, você incide esse imposto, que, enfim, é bem diferente. Então, acho que o governo tá tentando, enfim, jogar aí, ser um pouco espertinho nessa. Mas vamos ver pra onde caminha, né? Eu acho que, enfim, eu acho muito difícil o imposto desse passar, até porque o apoio no Congresso é quase inexistente, né? A ideia do governo é usar esse imposto pra financiar o novo programa Renda Brasil, né? Que eu acho que é um programa que parece, enfim, do pouco que o governo já falou, parece um programa bem inteligente, fazer sentido, mas grande parte do governo, da equipe econômica, defende uma realocação de recursos, né? Mas que também não vai ser muito fácil de passar. Então, em suma, não queria estar na pele dessa galera aí, é realmente difícil, mas a CPMF, eu acho que pelo passado dela, não vai colar, não.
Olha, Raquel, só sei de uma coisa. Ponto número um é um imposto bastante regressivo, vai acabar pegando mais as pessoas que estão no setor bancário, não conseguem diluir isso de alguma maneira. Enfim, né, é um imposto muito ruim. E, querendo ou não, né, sendo aí um possível presságio ou não, e é claro que já aviso desde antes de fazer esse comentário, que é uma piada para ninguém me surtar depois... Mas, se for olhar o timing do Banco Central em fazer uma nota de R$200, é muito correto. Porque o que vai ter de gente sacando dinheiro para não pagar esse imposto tosco de transação de ponto A para ponto B, não vai ser brincadeira. Este que vos fala está incluído nisso. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, aproveitando você estar de volta, faz para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Corona News.
E aí, trazendo para vocês, eu tentei fazer aqui, anotei algumas coisas para fazer um panorama geral de que ponto que a gente tá, né, na questão da pandemia, do Covid, o que que a gente precisa pensar um pouco daqui para frente. E a forma que eu vejo o cenário atual, né, que como é que a gente tá vendo, né? No mundo a gente tá vendo um crescimento até dos casos. Alguns países, como o Brasil e os Estados Unidos, que estabilizaram num platô de mortes diárias muito alta, né, por volta de 1.000 mortes por dia, e a gente não pode normalizar isso, achar que tudo bem, não tá crescendo exponencialmente, parou em 1.000 mortes por dia, tudo bem, né? E alguns países estão nesse platô em nível alto, como o Brasil e os Estados Unidos, como eu falei, e alguns países que tinham conseguido efetivamente suprimir a pandemia, né, que estavam em níveis bem mais baixos, por exemplo, alguns países da Europa, como a Alemanha, ou alguns países mais ilhas, né, por exemplo, a Austrália, a região de Melbourne, estão tendo o que a gente chama aí de uma segunda onda. Quer dizer, eles diminuíram muito o número de casos, reduziram muito o número de mortes diárias e agora estão tendo novamente, né, fizeram uma reabertura, digamos assim, segura do ponto de vista, né, porque tinham passado por todas as fases, mas agora com essa reabertura estão vendo um aumento dos casos, o que é, de certa forma, até esperado, porque a partir do momento em que você tem mais contato, as pessoas estão vivendo a vida mais próxima do que a gente vivia no ano passado, com mais contato humano, com mais contato físico, as chances de contaminação são maiores e não tem muito o que fazer em relação a isso. E aí, né, eu vim aqui passar um pouco aí, falar um pouco em termos até filosóficos aqui com você, que eu acho que a gente precisa parar e definir quais são as nossas prioridades, né? Por exemplo, educação. A gente está discutindo muito a questão das voltas às aulas essa semana, tanto no Brasil, que está voltando as aulas agora no começo de agosto, quanto aqui nos Estados Unidos, que as aulas voltariam no final do mês, mas que já vem com esse debate forte, né? Hoje o Trump fez um tweet, né? Open the schools, assim, bem forte, né? Tipo, assertivo. Então, essa questão das escolas é a briga maior, eu acho que é o maior ringue em que a gente está discutindo o Covid nessa semana, porque efetivamente é uma questão de prioridade, né? Ou não existe assim, tem uma turma falando que não pode abrir as escolas de jeito nenhum, que não é seguro, porque colocaria a vida das crianças em risco e mais ainda a vida dos professores, né? Que em geral são mais idosos em risco, e essas crianças iriam para casa e poderiam contaminar os idosos em casa, né? As crianças funcionando aí como vetores de transmissão da doença, então que seria uma loucura abrir as escolas. E por outro lado, tem uma outra turma de pessoas falando assim, gente, não tem condição, tem mais de 1 bilhão de crianças que estão sem educação, né, sem ter uma educação próxima do que seria aceitável, boa, né, e educação não é um supérfluo, né, isso tem um impacto na vida dessas crianças, na vida desses adolescentes, no futuro da economia e na quantidade de riqueza, de bem-estar e até qualidade de vida e vida da humanidade no futuro. Então essas coisas, elas precisam ser pensadas. Então a gente, quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que querer reabrir as escolas, mas a gente tem que fazer isso de forma segura, e aí a gente tem que repensar quais são as nossas prioridades. Quer dizer, isso significa que o que é mais importante? É abrir a escola ou é abrir o cabeleireiro? Ou é abrir a academia de ginástica, né? O que a gente pode fazer para para poder reabrir as escolas. Então, tudo isso tem que ser pensado para a gente poder fazer essa reabertura das escolas de uma maneira que nunca vai ser 100% segura, né? Não existe isso, né? As pessoas podem falar, não, eu só vou voltar meus filhos para a escola quando tiver a vacina. Bom, isso pode demorar bastante tempo, eu vou falar um pouco de vacina logo na sequência, né? Mas talvez isso não seja uma opção, talvez não é uma opção para muitas pessoas, para pais e mães que têm que trabalhar, pais e mães que, por exemplo, estão na linha de frente, ou trabalhando no supermercado, ou em alguma loja, ou que está aberta, ou num hospital, né? Então não dá para deixar as crianças largadas em casa e falar que é frescura escola, né? Escola é uma prioridade, mas a gente tem que pensar isso também de maneira séria, porque, claro, que tem um risco, né? Um risco importante que a gente tem que talvez mitigar ou minimizar os outros riscos para permitir este risco que acreditamos ser um risco importante. E aí tem todo um peso, né? Qual é o peso que a gente dá para as crianças na nossa sociedade, né? Que elas são importantes mesmo? A educação das crianças é importante? Eu estou disposto a abrir mão do meu shopinho depois do trabalho, do meu restaurante aberto, do meu cabelo bem feito, da minha manicure, para poder, de repente, né, facilitar a abertura das escolas? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Discutir enquanto sociedade quais são as atividades essenciais, né? E eu, pessoalmente, Renata, acredito que educação é uma atividade essencial, que a gente deve reabrir as escolas, mas que a gente não pode fazer isso aceitando que 1.000 mortes por dia é normal, porque se abrir as escolas, pode virar esse 1.000, pode virar 2.000, e já é uma tragédia absoluta que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, então a gente precisa pensar isso de maneira mais séria. Falando em termos de tratamento, né, de vacina, então isso que acho que a gente tem que pensar assim, enquanto a gente não tem um tratamento eficiente, uma vacina eficiente, a gente precisa lidar com as cartas que a gente tem na mão. O que, que a gente tem hoje? Hoje a gente tem testes, então a gente consegue identificar quais são as pessoas que estão doentes, quais são as pessoas que têm anticorpos, a gente consegue tentar fazer rastreamento de contatos. Se a gente não tem testes eficientes, né, o Brasil investiu pouco em testes diagnósticos, esses testes de PCR que fazem efetivamente o diagnóstico. A gente pode ir atrás de outras formas de diagnosticar, por exemplo, através de rastreamento de sintomas, então descobrir quais são as pessoas que estão com febre, quem está com tosse, quem perdeu o senso de olfato, né? Esse é a perda do olfato e do paladar parece ser um sintoma bastante específico para o Covid, então a gente pode tentar ir atrás das pessoas que estão apresentando esses sintomas, isolar essas pessoas, isolar o contato dessas pessoas, para evitar que a gente tenha que isolar a sociedade inteira nos lockdowns, que é a alternativa quando a gente não tem testes e rastreamento, é isolar todo mundo, né? Teoricamente, a gente só precisaria isolar as pessoas que podem contaminar outras, mas como a gente não sabe quem são essas pessoas, a gente tem que isolar todo mundo. Então, esse também é um dos nossos dilemas e dos nossos paradoxos. Então, o que a gente tem hoje é isso, é rastreamento e isolamento de contatos, e a gente tem tratamento em UTIs com respiradores e tal, e a gente tem o tratamento com corticoides, com dexametasona, que parece reduzir o tempo de internação e também um pouco a mortalidade da doença. Então, é isso que a gente tem hoje de tratamento efetivo para o Covid. Todas as outras coisas que podem ser feitas aí são muito marginais, testes, experimentos e tudo mais. Em termos de vacina, então o que a gente tem de novidade essa semana? A gente tem duas novidades. Primeiro, a OMS fazendo uma declaração aí, tipo um balde de água fria, dizendo que a vacina pode demorar, que não tem garantias, que pode demorar anos. A gente tem algumas vacinas já que estão em fase 3 de ensaios clínicos, né, que é o último passo para depois que passa da fase 3, essa vacina já poderia ser produzida industrialmente, né, em larga escala, mas esse é a fase 3, é a fase mais importante que a gente vai ter a efetividade da vacina, quer dizer, a gente vai ter certeza que essa vacina, ela traz mais benefícios do que riscos, que os efeitos do Covid, né, contra o Covid, são maiores do que os efeitos colaterais da vacina e que ela efetivamente é uma vacina não só que funciona, mas que ela é segura, que ela vai curar mais gente do que trazer mais problemas para nós. Isso é muito importante se a gente está falando de uma vacina que a gente pretende dar em bilhões, né? Se essa vacina dá problema em 1% da população e a gente está vacinando 1 bilhão de uma vez, você faz o cálculo aí e descobre quanto é que a gente pode ter de problema. Então, tem que ser a vacina contra o Covid, tem que ser uma vacina muito segura, porque a gente pretende vacinar muita gente ao mesmo tempo. Então, por isso a OMS deu esse alerta, esse é o balde de água fria, falando assim, não tem nada de errado com as vacinas que estão sendo testadas, os testes estão indo muito bem, mas a maior parte das vacinas não chega ao estágio final de aprovação. Você aprovar uma vacina é mais difícil do que aprovar um remédio, porque a vacina tem que ser mais segura. Por quê? Você não está dando a vacina numa pessoa doente, você está dando a vacina numa pessoa saudável, né? Ela é considerada uma prevenção. Então, como você está dando numa pessoa saudável, você tem que estar muito seguro que você não vai causar mais problemas do que benefícios para essa pessoa, né? A gente tem nas histórias das vacinas, né? Isso aconteceu porque a gente já teve aí muitos problemas no passado. O caso mais, digamos assim, conhecido é um que chama Cutter Incident, que foi com a vacina contra a polio. Em 1955, Salk inventou, né? Ele é um pesquisador e aí foi inventada uma vacina contra a polio e era uma vacina que gerava anticorpos, parecia muito eficiente e tudo mais. Vacinaram 200 mil crianças nos Estados Unidos e a partir daí, dessas 200 mil crianças, 200 crianças apresentaram, ficaram com algum tipo de paralisia, porque a vacina não era muito segura, e 10 crianças morreram. Você pode falar assim, ah, é um percentual pequeno, né? 200 mil foram vacinadas, 200 tiveram paralisias e 10 morreram, não é muito, mas vamos pensar que eram crianças saudáveis, né? Você não espera que uma criança, você vai vacinar a criança morre, isso pode causar um problema muito grande para vacinação, para as campanhas de vacinação, né? A gente tem todas essas pessoas aí que são anti-vacina, né? A gente não quer dar força para esse tipo de movimento. Então, a questão de vacina aí é um equilíbrio complicado, as vacinas têm que ser seguras, então vamos ver o que acontece aí em termos dessas vacinas, porque realmente se aprovada e elas serem produzidas em massas e a gente conseguir começar a vacinar as pessoas, a gente tem que ter certeza que essas vacinas são seguras. E aí, falando nisso, né, a gente tem aí o caso da Rússia, que é a segunda notícia que a gente tem de vacina essa semana. A Rússia anunciou que já tem uma vacina pronta contra o Covid, né, que já está também em fase 3, em fase bem avançada de testes, e eles estão prevendo que vão começar a vacinar a população daqui a 2 meses. E a gente pensa aí, né, como se fosse uma corrida espacial, né, a Rússia também foi a primeira aí a levar o homem ao espaço, e às vezes até talvez com menos segurança, porque a gente não é uma questão de preconceito, é como a gente não tem transparência, a gente não consegue ter acesso aos dados dessa pesquisa russa, como a gente consegue ter em relação aos dados da pesquisa que está sendo feita nos Estados Unidos, na Inglaterra ou mesmo na China, quer dizer, a Rússia divulgou muito pouco a respeito dessa pesquisa deles, a gente fica com o pé atrás de que se isso está sendo feito de forma segura, como eu falei para vocês, né? A vacina pode ser eficiente, pode gerar anticorpos, mas pode também matar, pode ter efeitos colaterais importantes, e a gente não quer isso se a gente vai vacinar em massa. Então, essas são questões importantes aí para a gente pensar. Em termos de medicamento, a gente teve um anúncio que foi feito hoje, né? Na terça-feira, quando a gente está gravando esse podcast, um medicamento que parece ser interessante. Desde o começo, a gente sabe, né, do estudo do COVID, que ele é um vírus que ele se liga a um receptor bloqueador de angiotensina, que é um hormônio, digamos assim, do corpo humano, que faz parte aí do sistema até de que regula a pressão e que também tem uma ação no pulmão. Enfim, o vírus do COVID se liga a esse receptor, né, de angiotensina, e aí você tem uma série de remédios que atuam nesse ciclo. Até no começo do COVID a gente teve algumas pesquisas, né, para ver se pessoas hipertensas deveriam ou não parar com esse tipo de medicamento que bloqueia esse sinal, porque poderia indicar um risco mais grave dos hipertensos desenvolverem COVID. Bom, tudo isso para dizer que a gente sabe que tem essa ligação entre o COVID e esse receptor, e estão sendo desenvolvidos medicamentos. Agora foi publicado na terça-feira um estudo muito interessante que tenta aí bloquear esse receptor do COVID, e se isso for bem sucedido, né, se esse tipo de tratamento for bem sucedido, o vírus não conseguiria aí se ligar à célula humana, invadir e começar os danos. Então a gente poderia ter o vírus no corpo, mas ele seria inócuo, porque ele não conseguiria invadir a nossa célula se esse medicamento funcionar. É um estudo aí bem bonito. Eu não sei se essa minha explicação ficou muito técnica, muito difícil de explicar, porque ainda está muito aí na fase de inícios de pesquisa, mas quem sabe a gente tem aí algum tipo de medicamento específico para o COVID sendo desenvolvido nos próximos meses, meses, usando aí essa fraqueza dele, né? Esse conhecimento que a gente tem a respeito do vírus, que é como ele se conecta à célula humana, tá bom? Essas são aí as novidades que eu tenho para contar para vocês essa semana a respeito de vacinas, né? Como é que a gente tá de vacinas, vacina russa, tratamento e também um pouco aí do panorama geral e pra gente pensar volta às aulas e também volta algum tipo de normalidade no sentido de que a gente quer fazer, né? Que a gente quer reabrir, que a gente não quer para poder ao mesmo tempo diminuir o máximo possível o número de mortes, ganhar tempo em termos de desenvolvimento científico, ao mesmo tempo sem também paralisar a vida das pessoas ou paralisando o mínimo possível, escolhendo as nossas prioridades.
Renata, de fato, uma coisa que a gente tem que parar para pensar é que esse ano colocou aí muitas escolhas que não são muito fáceis, né? Se a gente for parar para olhar aí com bastante cuidado, tanto as soluções, temos que voltar de imediato e não podemos deixar nada para trás, quanto a gente só pode voltar quando tiver vacina, são muito complicadas, porque a gente não efetivamente tem, né, uma vacina e a gente também não tem confirmações, né? A própria OMS deu aí esse lembrete, né, em formato de balde de água fria, mas de fato, né, se a gente for parar para ver, não tem uma vacina, não tem um remédio, não tem um tratamento cientificamente comprovado, então nós vivemos aí de muitas expectativas. Então aí, pela milionésima vez, continuem tomando todos os cuidados. Muito provavelmente, isso é muito triste, quando esse episódio estiver no ar, a gente já vai ter alcançado a triste marca de 100 mil mortos, 100 mil mortos por coronavírus no Brasil. E aparentemente as pessoas estão deixando de lado os cuidados. Isso é uma coisa surreal. Eu lembro quando chegou o primeiro caso lá, o cara vindo da Itália e tudo mais, eu vi um monte de gente. Nossa, e agora? Como é que a gente vai fazer? Agora, sei lá, tá arrumando para 3 milhões de casos, a gente tá chegando em 100 mil mortes e eu não aguento mais ficar em casa, vou fazer festa com os meus amigos. Então, realmente, pensem nisso. Até porque um outro detalhezinho que eu gostaria muito que vocês se lembrassem, esse vírus, ele chegou tem muito pouco tempo, a gente não sabe nada dele ainda. Então, aos sabichões aí da internet que falam, a gente já sabe como é o ciclo do vírus, a gente já sabe que quem pega acontece tal coisa, a gente não sabe basicamente nada, tá? Não queria desanimar você que tá ouvindo aqui não, mas a gente não sabe basicamente nada. Então, já dizia minha saudosa avó, seguro morreu de velho. Então, continuem tomando os cuidados, porque definitivamente a coisa não tá fácil e esse ano de 2020 ainda tem uns 10 anos pela frente. Vamos então pro terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, tivemos alguns dados da indústria e do comércio do estado de São Paulo recentemente. Já que a gente tem feito esse acompanhamento para ver como é que vai ser a recuperação pós-corona crise, né? A gente já viu que bateu no fundo do poço e tudo mais. Mas o que, que esses dados referentes a junho, que acabaram de sair, eles indicam para essa retomada econômica?
Essa semana a gente teve alguns indicadores, né? Teve um indicador da produção industrial do mês de junho, lembrando que esses dados do IBGE têm um atraso de 2 meses, né? Então a gente está em agosto, natural a gente ver os dados de junho. Subiu 8,3%, né? O dado veio até um pouco acima do esperado pelo mercado, que era de 7,9%. Mas se você olhar no ano contra ano, o dado ainda é bem ruim, né? A indústria ainda está 9% abaixo do que ela estava em junho de 2019. E lembrando que a indústria vem muito mal, né? A indústria é um dos setores aí da economia que vem muito mal há alguns anos. Em parte por um processo de desindustrialização natural da economia brasileira, por outros nossos parceiros comerciais que compram manufaturados, principalmente a Argentina. Em 2019, ali a gente teve Brumadinho, que prejudicou bastante a indústria extrativa mineral. Então, no geral, a indústria vem mal, né? Dado foi bom, né? Ele começa até a se recuperar se você olhar uma média móvel trimestral, né? Tava menos 18,1 em maio, ano contra ano, agora, né, tá 17,5, né, trimestre contra trimestre, perdão, então tá melhorando, mas assim, tudo indica que a gente ainda vai ver aí atividade bastante fraca. Outro indicador que saiu essa semana, que é bem interessante, para a gente analisar é o indicador da Associação da CSP, da Associação Comercial de São Paulo. Eles têm um indicador de vendas que é bem interessante. As vendas no comércio subiram 19,8% em julho, mas a queda ainda é de 47% em relação a julho de 2019. Então, todos esses dados mostram que a economia está voltando na ponta, né? Na pontinha ali, né? Bem na margem, ela está voltando, mas o nível ainda é muito baixo. Então, isso vai muito na direção, né, do que eu acredito particularmente, que a atividade econômica vai demorar muitos anos para voltar no mesmo nível que ela estava em janeiro desse ano, tá? Provavelmente 2022, 2023. Então, no geral, né, a gente tem falado que a recuperação econômica não é um V-shape, ela é um swoosh. Swoosh é o nome do símbolo da Nike, né? Então, a parte curta ali, né, ele cai rápido e depois ele demora para subir. Então, é isso que a gente está vendo. Os dados são bons, não pode se animar muito. A gente já falou aqui da questão do desemprego, que a taxa de participação caiu, ou seja, pessoas procurando emprego caiu, que não fez a taxa explodir. Essas pessoas devem voltar a procurar emprego, vão voltar para a taxa de participação. O auxílio emergencial certamente vai ser reduzido ou vai ser terminado. E, ao mesmo tempo, você também tem o fim do seguro-desemprego de muita gente com o formal que foi demitida nessa pandemia. Então, tem muita coisa ainda aí que vai jogar contra a atividade, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso tudo.
Sem querer dar uma de OMS, mas, Vitor, eu concordo em gênero, número e grau com você. De fato, a gente não vai sair dessa. Muito provavelmente, a não ser que alguma coisa muito fora da curva aconteça, mas a gente não vai sair dessa com muita facilidade. Lembra as senhoras e senhores que estão nos ouvindo que ainda não havíamos nos recuperado do baque da última crise, que foi 2015-2016, que o maior PIB do Brasil até hoje continua sendo 2014. Então, assim, ó, você vê, né, Vitor, você acabou de falar, ainda deve ir até 2022 para a gente recuperar o PIB de janeiro. O PIB de janeiro de 2020 ainda estava consideravelmente abaixo do de 2014. Se não tivesse acontecido corona crise, a gente tivesse seguido no mesmo pace de crescimento, provavelmente em 2021, talvez 2022, a gente igualaria o PIB de 2014. Então, de fato, toda aquela sistemática que vocês já devem ter ouvido de década perdida, ela é verdadeira. Inclusive, até no Valor Econômico, na semana passada, se eu não estou enganado, fizeram uma medição. E essa década que se encerra no dia 31 de dezembro desse ano, a década 2011 a 2020, terá tido um crescimento de 0,04% ao ano, em média. O que é péssimo. Para vocês terem uma ideia, nos anos 80 foi mais de 1%. Então, década perdida por década perdida, essa aqui já foi pro saco. Vamos ver como é que a próxima vai se desenvolver. E no final das contas, um outro fator que vocês devem ter em mente é o fato de que nós economistas estamos prevendo de acordo com os dados que nós temos agora. Só que a crise do coronavírus, ela advém de fatores externos à economia, que tem muito mais relação com a saúde e, portanto, estão muito mais fora do escopo do que a gente gostaria. Parece que eu falei grego, mas o caso é o seguinte, as previsões são essas. Se vier uma segunda onda, como inclusive a The Economist colocou numa reportagem, que é preocupação na Europa, no Japão e em Hong Kong, todas essas previsões vão virar papel para picador de papel, não vai servir para nada. Então, sigamos aí acompanhando, espero que eu não tenha jogado muita água no chope das senhoras e senhores que estão aqui nos ouvindo, mas é isso, né, meus caros, vocês que ouvem esse podcast há tanto tempo já sabem que tem dias mais felizes, tem dias mais infelizes, e esse episódio, pelo visto, não é um dos melhores dias, né, CPMF que tá aí logo vira na esquina, OMS lembrando que vacina a gente não sabe quando vai ter, a economia brasileira, que aparentemente o pessoal tá num oba-oba danado aí por uma liquidez muito grande que vem de fora, tá se esquecendo que a gente ainda tem muitas dificuldades para lidar, isso fora reformas, fora eleições municipais aqui, eleições nos Estados Unidos. Enfim, para não desanimar muito, vamos caminhando então para a finalização desse episódio. Raquel, muito obrigado por participar mais uma vez de um episódio do nosso glorioso Terraço Cast e abrilhantá-lo como sempre. Até semana que vem.
É isso, gente. Uma boa semana a todos e até a semana que vem, onde eu tenho certeza que ainda vai estar se falando de CPMF.
Renata, então agora você já fez sua mudança, esperamos que esteja tudo certo por aí. E eu e todos os seus fãs te aguardamos na semana que vem. Até semana que vem, então.
Um beijo pra vocês e continuem aí se cuidando, tá bom? Um beijinho e até lá.
E, Vitor, então, já falei aqui no começo, o pessoal já vai ficar acostumado que você tá aqui sempre. Então, tomara que o semana que vem seja composto de um conjunto de N semanas que vem, né? Mais ou menos que nem o Paulo Guedes anunciando que vai colocar a reforma na mesa. Valeu, meu querido.
Bom, é isso. Valeu. E até semana que vem.
E é dessa maneira, então, que nós encerramos o nosso episódio de número 185 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Jamais se esqueça de acompanhar todos os nossos conteúdos lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança necessárias a essa época e até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.